Bora lá, menino. Está em transmissão no Facebook da.
Deixa-me pôr numa posição mais decente.
Claro. Olha aí o cabelo.
Deixa-me pôr. Ai, o cabelo, Hugo. Ai, o cabelo, Hugo.
Pois é, vamos lá a isto. Neste dia, em 1773, imaginem que morria na cidade do Porto aos 82 anos.
Tão novo!
Desculpa, até me comovi. O arquiteto italiano Nicolau Nazzoni. Só Nazzoni.
Só Nazzoni, é bom, maniacal.
Maniacal. Vamos saber, Nicolau, porque é italiano, não é? Nicolau já é como a gente estraga os nomes das pessoas. Ele nasceu em 1691 em San Giovanni Valdarno. San Giovanni Valdarno.
Ao pé de pupi, di pupi.
Ao pé de pupi.
Ao pé de pupi.
Ao pé de pupi.
Era ao pé de pupi.
Exatamente. Isto fica na Toscana. Que é uma região belíssima nos livros arredores.
É verdade, já lá passamos umas férias. Claro.
Isto é nos arredores de Florença, portanto ele já nasceu mesmo ali no
berço da coisa.
Onde
claro.
Tudo ali é artista.
Claro.
Tu cortas uma. Tu vês um italiano
sim.
Ali da zona da Toscana, corta uma maçã.
Ah, se calhar que está uma unha.
E vem um médico e vem
uma unha.
Está uma unha.
E fica assim uma coisa incrível.
Claro.
Sim, é mesmo verdade. Dobras um. Eles vão, por exemplo, estás a jantar. Uma pessoa vai à casa de banho, tira o guardanapo do colo, sá, e está um
faz
cisne.
Faz logo um cisne, exato.
E vai-se embora. Claro. Ele nasceu numa família, curiosamente, já com algumas ligações a Portugal, através de um avô que era comerciante. Tinha uma casa comercial, a casa comercial Nazzoni e Companhia, que parece uma dupla de palhaços também, mas não. No caso, era mesmo uma. É de Empor Expor. Eles compravam.
Empor Expor!
Por acaso estou a brincar, não faço ideia do que o senhor vendia, nem como é que se chamava a sua casa comercial. Este miúdo, o Nicolo, tinha bastante talento artístico, jura.
Olha, lá está.
Imagina que a biografia dele era. Não tinha nenhuma
espécie
de talento.
Nada.
Nada. Ele não sabia fazer nada. Ele não sabia estrelar um ovo, queimava o chá, não era incapaz de assinar o seu próprio nome. E é um dos
sim,
maiores
uma vida
arquitetos
também.
Séculos aí. Portanto, não é isso que aconteceu. Ele de facto tinha muito jeito para a coisa. Tanto que os professores reparam nele, claro. E ele vai para Siena estudar. Foi uma Siena fixe.
Ganda Siena.
Ganda Siena.
O gajo quando recebeu. O gajo. O arquiteto Nicolau. Quando recebeu a carta, tinha sido aceito lá na coisa. O gajo disse que alta Siena.
Estupidez mesmo.
É só lixo radiofónico, não é isto?
Péssimo isto.
Sim, sim. E ele estuda com
grandes. Parodiantes, mas em mal.
Exatamente. Ele estuda com grandes mestres lá em Siena. Pá, o pessoal que estava ali na Siena, controlava ali a Siena.
Não era bem a Siena dele.
Papavam a Siena. Mas papavam na mesma. Sim,
isto não é a minha Siena.
Isto arquiteto não é bem a minha Siena, mas. Estupidez, basta!
Chega!
Basta!
E ele vai-se distinguir na pintura e nas artes decorativas e mais tarde, como sabemos, na arquitetura também. Ele faz algumas obras importantes lá em Siena.
Pronto, está estragada esta
rubrica. Na Catedral de Siena, em parte decorativa. Isto vai tornando conhecido e isto acaba de fazer o quê? Com que ele seja contratado para trabalhar para a Ordem de Malta. A Ordem de Malta é uma ordem militar, mas também um Estado soberano. Uhum.
E se o Nicolau quer ser cada Malta?
Tem de beber, tem de decorar esta catedral até ao fim.
Até ao fim.
Ele muda-se lá para a ilha de Malta, que ele é a sede da ordem. Isto andava sempre tudo na ordem. Ele andava sempre tudo na ordem.
Na ordem.
Malta, como é que é?
Ganda Siena. Foi-te na ordem.
Como é que é, Malta?
Tudo em ordem.
Ele tudo em ordem. Ele chegou. Atingiste!
Como é que é, mano? Se calhar ele era assim muito pândego. Se calhar,
era,
fazia essas piadas. Isto ele vai fazer muito interessante. Não sobrou nada. Arte efêmera, já aqui falámos de arte efêmera. Eu adoro arte efêmera. Porque desaparece, que é o que faz.
Curioso.
A vida é assim.
É
para queimar, é para estragar.
É isso.
Como o dinheiro, como tudo.
Exatamente. E ele faz um cortejo e dava hipótese, como são materiais efêmeros e, portanto, mais baratos, de fazer as coisas monumentais, que não podes fazer. A arquitetura depois acaba por ser mais caro, claro. Temos também em pedra, mas acaba por ser um bocadinho mais caro.
Espera ouvir, se calhar funciona melhor para
estas coisas. Exatamente. Era um cortejo para celebrar a nomeação do novo grão-mestre e vai ser através de um outro grão-mestre, António Manuel de Vilhena, um portuguesíssimo. máximo, que Nazoni se vai ligar ao Porto. Ele vai ser contratado para umas obras de redecoração da Sé, da antiquíssima Sé do Porto, mais ao gosto barroco. Ou seja, queria pôr aqui uma ilha, queria pôr uma ilha, o bispo do Porto na altura. Acho que fica bem aqui uma ilha.
É o meu sonho. Está na moda agora.
Sim, e deitar se calhar abaixo isto, queria isto mais em aço
um loft,
vidro, um
loft, é?
Sim. Uhum. E o meu quarto gostava que tem vista para o rio, mas eu preferia a vista para o outro lado. E bom, e assim é. Ele vai ser da cidade do Porto, que ele vai desenvolver um complicadíssimo sotaque, que é uma mistura de italiano com a pronúncia do norte. Imaginem como é que falou, falava.
Na zona.
É muito difícil de fazer. Por exemplo, quando ele se magoava, em vez do italianíssimo cazzo, que é como eles dizem quando se magoa, era uma espécie de carago.
Caraghi.
Chissi. Que mata. Isto é muito interessante, apesar de ser mentira. Bom, ele foi o mais importante responsável pela transformação do Porto numa cidade barroca. O grande ex-libris da arquitetura do Porto é a sua belíssima arquitetura barroca. Para além da decoração
barroqueiro.
De igrejas. Sim, ele é muito barroqueiro. Ele era muito barroqueiro. Tipo, sabe, bastava ele entrar no
era
café de manhã.
Toda a gente sabia.
Era lá, tipo, a dois cimbalinos, faz favor aqui para o doutor Nazão. Não é assim que falam no Porto. Eu sei imitar o sotaque.
Foi péssimo.
Foi uma vista assim, de Porto e Beiras.
Doutor Nazão, mas eu conheço de algum lado, não sei o que é. Bom, ele vai também assinar, através da sua pena, outras importantíssimas obras. A Igreja do Senhor do Bom Jesus, em Matosinhos. O Palácio de Mateus, a famosa Casa de Mateus.
Uau.
Não sabe bem, mas sim, mas tem pelo menos. Se não foi alguém por ele. Em Vila Real. Também a fachada da Igreja de Misericórdia. O Palácio do Freixo. E é também seu. O traço da quinta casa.
Meteste mesmo.
Quinta casa. Foi ele que desenhou a quinta casa, é uma belíssima propriedade rural na zona da Trofa. Mas claro, temos de falar da sua mais importante e mais emblemática obra. Eu explico. Nesta época, Portugal e Europa em geral, uma grande fatia da população pertencia ao clero, mas uma grande fatia muito importante mesmo. E portanto, o que é que isto fazia? Nem todos eram ricos. E havia muitas pessoas, sobretudo das ordens, frades e freiras, que viviam na miséria, viviam, eram muito pobrezinhas. E então há fiéis que vão construindo irmandades para dar apoio a estas pessoas, sobretudo quando eram mais velhas, que viviam pobres. Algumas mendicantes, há ordens mesmo mendicantes, e outras pessoas tinham viver da caridade. E então há uma destas irmandades dos clérigos, que resolve mudar, construir uma nova igreja e umas instalações para ter refeitórios, essas coisas todas, e contratam. Eles recebem um terreno onde hoje está a Irmandade dos Clérigos, que tinha sido o sítio onde executavam as pessoas, enforcavam as pessoas. Portanto, aquilo demorou ali algum tempo até quererem. Será que vamos construir aqui? Será que não vamos? E acabam por construir ali. Esta obra vai levar 30 anos a ser construída, também foi de borla. O Nazoni fez o portão de borla. Portanto, se quiserem obras rápidas, paguem às pessoas.
Pois é.
Ele, 30 anos, já acabou. Ele disse: agora por acaso meteu-se aqui um projeto. Não, é uma obra complicada em termos técnicos, portanto, em termos de engenharia, e como outras, não é caso único na obra do Nazoni. Quem conhece, toda a gente conhece, sabe onde é que é a Igreja dos Clérigos. Fica numa zona muito íngreme, portanto, era difícil de construção. Houve ali, é preciso cálculos importantes. Claro. A coisa mais importante, foi tudo construído por fases, mais importante da Igreja dos Clérigos é, claro, a sua torre, a sua impressionante torre ao estilo Augusto Barroco. Aliás, a característica principal arquitetónica é a desproporção das formas. É uma torre de 75 metros de altura, tem 225 degraus para chegar lá ao topo, e já teve vários usos ao longo do tempo. São seis andares, a torre tem seis andares. Já foi um relógio, era disparado tiros de pólvora seca ao meio-dia, para as pessoas saberem que horas eram. Que horas são? Pá! É meio-dia. E agora? Agora não faço ideia, então isto já foi há uma data de tempo. Foi um telégrafo. Claro, quando o início do telégrafo tinha que se usar os edifícios mais altos, e foi um dos edifícios mais altos do Porto durante muito tempo. Foi também, servia de uma espécie de farol para as embarcações, etc, etc.
Agora é uma torre 5G.
Agora é uma torre 5G, que mata as pessoas, como
pois,
sabemos,
claro.
Como o 5G. E também foi palco de vários acontecimentos, combates militares, também com histórias políticas, e hoje é, claro, um dos mais importantes atrações turísticas da cidade do Porto. Ele foi casado duas vezes, primeira vez com uma napolitana, não é um folhado de chocolate, era mesmo uma senhora.
Olha, eu casava-me com uma
empregado,
napolitana
na boa. O primeiro, não é? Na boa.
E comeu, mas ele comeu, e ele disse: onde é que está a sua senhora? E ele: comi a minha mulher. Não, ela morreu, coitadinha, de parto. E depois casou com uma portuguesíssima, Antónia Mascarenhas Malafaia, com quem ele teve os seus 5 filhos. Ele morreu já velhinho, parece que pobre. Não é que eu tenha estado. Eu fui a tirar eleições, que eu fui uma vez à casa deles e aquilo, de facto.
Aquilo não foi grande coisa, aquele não, banquete foi assim pobre.
Pode ser género, há pessoas que têm muito dinheiro e é mais género. Só faz todos coçados, assim, umas coisas melhores. Assim.
Já guardanapo, já na altura,
sim,
de papel, assim, coisas completamente assim.
Pintada.
Sim.
Estou a brincar. E ele está sepultado, claro, na sua obra mais emblemática, o Estádio do Dragão. Não reagiram lá! Ainda acreditar!
Não,
ainda
acreditar.
Ainda acreditar.
Deixa que
põe-me aquele ali andar, claro.
Mas eu gosto de acreditar que vocês ainda acreditaram durante os shows, tipo, o Estádio do Dragão. Mas vejo lá os elementos.
E eu era dizer assim: não, espera lá, era as Antas, não era o Estádio do Dragão, foi depois no Euro 2004.
Pois foi,
Só na zona.
Não,
tem aqueles tipos de professor, está a ver? Vai na onda e depois para.
Às vezes os miúdos estão com atenção, não é o Dragão, é as Antas. A Ana é que tem aqui na caderneta. Claro que ele está nos Clérigos, essa joia do Barroco e o símbolo da antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. O Nicolau Nazzoni morreu faz hoje 248 anos. Vamos todos.